fazer, que eu queria perguntar, esta pessoa que comprou a Matinha, portanto a Vic Properties, é o último beneficiário, portanto, efetivo final, ou é o beneficiário efetivo último, como é que se chama, ou é um gestor? A pessoa quem vendeu, é o alemão, o senhor alemão, o cidadão alemão?
Pronto. Não, se vendeu a uma sociedade que creo que se chama Aggregate...
Uma sociedade chamada, creio...
Ou seja, não sei exatamente como se chama a sociedade, creo que se chama Aggregate
Holdings. Não sabe como se chama, chama-se Aggregate Holdings, deve ser um veículo do grupo Vic Properties.
E se realizaram os análises de contraparte.
E foram realizadas as análises de contraparte com o senhor austríaco.
É porque o relatório de Deloitte diz que não foi feita a análise de conflito de interesses para esta venda, no relatório de Deloitte.
No, no, sí, antes de la venta.
No, no, estoy absolutamente convencido. Estoy totalmente convencido de que fueron cumplidos todos los requisitos
desde el
punto de vista de análisis de las contrapartes. Y entiendo que no hubo ningún problema.
No hacemos los análisis.
Nós no hacemos las análisis.
Lo único que hago es comprobar antes de realizar la venta
que tenemos los pareceres que nos piden los procedimientos. Que tenemos los pareceres que nos pidieron.
Teníamos la documentación adecuada.
Teníamos la documentación adecuada. La persona estaba identificada.
Existe porque yo la conozco porque he estado con esa persona, con el señor Günther.
Tive con esa persona, con el señor.
Luego ya, más no puedo decir.
Y ya no puedo decir más.
E o senhor é gestor do fundo, é proprietário? Explique-nos aí, mesmo o proprietário, esse senhor conhece, é a pessoa que realmente comprou?
A ver, yo conozco al señor Günther, que es el señor que aparece identificado como UBO de esa estructura.
Como UBO de esa estructura.
Yo no hago el análisis de contraparte,
yo no
faço lo hace un departamento distinto,
y
yo confío
diferente.
En que todos mis compañeros hacen correctamente
su trabajo,
pero
el nivel de
escrutinio
le garantizo
que es elevado.
Garantia elevada.
Eu vou tentar explicar, pronto, agora só para concluir, que se calhar não vale a pena. Portanto, nós no fundo temos aqui dois grandes problemas na parte das desvalorizações e das vendas. Nas desvalorizações é porque é que elas acontecem. Podemos ver caso a caso, discutir, mas porque é que isto se passa? Porque tem impacto no dinheiro dos contribuintes. E nas vendas é a quem é que é vendido. Porque o pior filme possível, como deve imaginar, é que no fim do dia esteja alguém relacionado, ou não, nem é só com a Lone Star, mesmo com a anterior administração do banco. Porque pelo que nós percebemos aqui nesta história toda, é que a anterior administração do banco foi capaz de enganar o país durante quase 2 anos de contas bizarras do próprio Ricardo Salgado, por absurdo, imagine, que está atrás de fundos a comprar estas coisas a preços muito mais baixos. Era qualquer coisa que nos preocupa, como contribuintes e como representantes dos contribuintes, queremos garantir absolutamente que isto não se está a passar. E, portanto, queremos da vossa parte nos garantam. Tudo bem, façam, mas garantam-nos que isto não está a ser vendido com ninguém que tivesse a ver com o banco na anterior administração. Está a ver, é esta a garantia que nós queremos nas vendas. Pronto, podem dizer, olha, eu acho que venderam mal, os senhores acham que venderam bem, é indiferente. Sim. Portanto, não vamos estar nisto, é subjetivo, pronto. Agora, não foi feito um concurso de venda, etc., mas pelo menos garantam-nos a quem vai que não é ninguém, quer dizer, que por absurdo não são as próprias pessoas, porque está a ver, nós, os contribuintes, estamos a pagar as desvalorizações. E quando esta propriedade se valorizar, como o senhor da Vic Properties está a vender a 7 mil euros por metro quadrado, portanto ele sabe, mesmo que venda a 6 mil, está a ver, se os senhores venderam a 500, se for 2 mil euros para construir, ultimamente já está aprovado, que imagino que ele já, o que ele faz em 2 anos, porque agora é só preciso comunicações prévias a partir do ultimamente aprovado. Portanto está a ver, eu não me importo nada que seja um senhor com visão e ganhe imenso dinheiro e faça uma cidade maravilhosa. Chateia-me, é que tenha alguma coisa a ver com a administração anterior, eu acho que é esta, e portanto é isto, é esta garantia que queremos ver da vossa parte. Eu percebo a boa vontade, o rigor, não sei o quê, então garantam-nos que não se vai passar, que daqui a uns anos não vamos descobrir.
Eu lhe, por partes, digamos, en lo que se refiere al valor que no vamos a entrar, desde luego, pero lo que usted decía de los 6.000, 7.000, 7.000, no sé qué. Yo creo que...
Yo pienso que...
Como vamos a estar aquí para verlo...
Como vamos a estar aquí para verlo...
Vamos a estar aquí para verlo...
Vamos a estar aquí para asistir a todos...
Yo le invito a que volvamos a hablar dentro de 5 años...
Voltemos a falar dentro de 5 años...
Y veamos... E vejamos quem fez um bom negócio e quem fez um mau
negócio. Eu atrevo-me a apostar que nós fizemos um bom negócio, um negócio adequado, e que o tempo nos dará a razão.
E também é legítimo que uma pessoa que arriesga o seu dinheiro, 140 milhões de euros, que é um dineral,
que tinha o seu dinheiro, 140 milhões de euros, que é um imenso dinheiro, que tenha um rendimento adequado ao risco que assume,
que assumiu.
Não estamos a dizer que ele tem que perder dinheiro, nós temos que ganhar, mas o tempo irá demonstrar quando eles tirem os seus números finais
que aquilo que...
Aquilo que deram pelo de terreno de é o 8.4.
Que, que não me gostaria que pareça que estou tentando evitar a pergunta, mas
eu gostaria que percebesse que não estou a tentar evitar a pergunta, mas não sou eu que faz estas análises.
Mecanismos de controle existem mecanismos de controle estritos, elevado.
Há um nível de escrutínio bastante elevado.
Aqui, no outro dia ouvi dizer na audição
do CEO do banco
que havia uma sociedade que tinha, parecia, algum tipo de interação. A ver, eu lhe garantizo que os trabalhos se fazem correctamente. Que se hacen con el mayor de los rigores posible, que puede haber algún error, bueno, pues todos somos humanos, puede que haya algún error, pero los mecanismos de control están ahí, se realizan prudentemente todas las opciones. Eso por el lado de esa sociedad que puede estar vinculada o no con el antiguo management. Pero luego hay otra parte. En la que a mí me toca más de cerca y también
me toca más sentimentalmente, y es
la parte de vender a partes relacionadas de Lonestar.
Y ahí le puedo afirmar categóricamente que
se aplica evidentemente lo mismo para la parte técnica del análisis de control.
Aplica-se mesmo à parte técnica da análise de controle, mas posso afirmar
que eu trabalho 10 anos com estas pessoas, que são pessoas honestas, que cumprem os contratos que firmam, cumprem os contratos que assinam
e não têm qualquer interesse em prejudicar ninguém.
Afirmar categoricamente que não há nenhuma transação relacionada com o grupo de Lonestar. Igual que dizia António Ramalho o outro dia, que ele demitiria o dia que se encontre uma.
O António Ramalho demitir-se quando encontrasse uma. Eu, no dia que os senhores encontrem uma, eu vou para a minha casa. Garanto que não há.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Ora bem, eu queria, se calhar, fazer duas perguntas. A primeira, fazer um esclarecimento sobre a última pergunta que lhe fiz há pouco. A mim não estou, eu não tenho qualquer interesse em pôr em causa o seu profissionalismo ou dos outros profissionais da Hudson Advisors ou das pessoas com quem trabalho no GNB Real Estate. A minha questão não é essa. A minha questão é, como consegue perceber, é o sistema de incentivos. Ou seja, quando nós olhamos para uma estrutura em que quem faz a avaliação ou quem faz a gestão do património imobiliário é contratado via uma empresa que é parte relacionada da Lonestar, coloca-se obviamente em causa que interesses é que são relevados, se é o interesse do banco enquanto todo, enquanto com dois acionistas, ou de um banco maioritário. Isso é especialmente complicado, porque, como disse, o principal cliente da Hudson Advisors é a Lonestar, é assim desde os anos 90, e, portanto, nós percebendo, aliás, há bocado disse até que não há tratamento diferenciado entre os ativos CCA ou não CCA. Isso seria perfeitamente normal, em qualquer caso, que não este, por uma razão simples. É porque, mais uma vez, se nós formos ao sistema de incentivos, o incentivo que a Lonestar tem enquanto acionista maioritário no novo banco é obviamente o de maximizar o dinheiro que pode rentabilizar num mecanismo de capital contingente. Se nós atentarmos àquilo que dizia há bocado, que era a necessidade de cumprir com obrigações regulatórias e, portanto, desfazer-se de NPLs e REOs, aquilo que nós conseguimos perceber é que, sem um mecanismo de capital contingente, eventualmente, do ponto de vista estratégico, havia maior vantagem em passar mais ativos imobiliários, não para vendas em carteira, mas passar para o GNB Real Estate e, portanto, tentar maximizar esse valor. E, portanto, a minha pergunta, e se calhar volto a fazê-la, não é tanto se, não é pôr em causa, obviamente, o brilho profissional o seu e dos seus colegas, mas é perceber se o sistema de incentivos está ou não está desenhado para que o acionista Lonestar comanda estrategicamente a condução do banco e, dessa forma, também maximiza as chamadas de capital ao fundo de resolução. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, que é uma pergunta mais específica, que eu acho que é relevante e é um tema que não foi abordado ainda aqui. O Dr. Volker foi a pessoa responsável pela recomendação da contratação da Alantra no caso enquanto assessor na venda do projeto Viriato. E a pergunta que eu lhe queria fazer, porque aquilo que nós temos acesso são exatamente os relatórios do Departamento de Compliance, o parecer desfavorável emitido pela doutora Dimitilde Gomes para a contratação da Alantra. Nesse parecer referem-se duas situações, uma que tem sido mais explorada e outra que tem sido menos explorada. A mais explorada era a contratação de Rita Barosa, pelo facto de ter trabalhado no BES, e portanto recomendava-se que ela não participasse neste negócio. A entidade a contratar era a Alantra Espanha, não era a Alantra Portugal, embora inicialmente Rita Barosa fosse mobilizada para essa equipa. Depois, eventualmente, quando se levantou o conflito de interesses, isso deixou de acontecer. Mas eu queria lhe perguntar, se não se mantinha o conflito de interesses pelo facto de haver pessoas da equipa de Rita Barosa que estavam a trabalhar com a equipa de Espanha a assessorar esta venda. Dois, outra coisa que é a parte que tem sido menos explorada também, era a possibilidade de conflito de interesse de Joel Grau, que integrou a Alantra Espanha a partir de 2014, mas que antes tinha trabalhado na PwC, que tinha prestado assessoria a variedíssimos grupos, entre os quais o grupo Lone Star. E, portanto, eu queria lhe perguntar porque é que, apesar do Departamento de Compliance, defendeu a contratação da Alantra, e se estes conflitos de interesse não se mantiveram independentemente do afastamento de Rita Barosa, porque isso é só uma das partes que foi levantada, ou um dos problemas que foi levantado pelo Departamento de Compliance.
Ok. Que responde. ¿Hay algún orden de respuesta?
¿Alguna orden de
¿Por la primera primero o por la segunda? ¿Cómo?
¿Comienzo por la primera o por la segunda? ¿Cómo me quieren que responda?
Empezamos por, si quiere, por la última.
¿Alguna orden? Vamos entonces comenzar por la última.
Es evidente, ¿no? La contratación de Alantra.
La contratación de Alantra.
Es sorprendente que haya dado tanto que hablar, ¿no? Hay un parecer de compliance,
parecer de efectivamente, compliance,
que
efectivamente,
desaconseja por motivos reputacionales. O sea, no es que haya un impedimento legal, sino que dice que por motivos reputacionales aconseja,
o sea,
que no se contrate a ese asesor.
Que no se contratado a ese asesor.
Y yo estaba en mi función de asesor del Consejo de Administración, estaba presente en el Consejo el día que se decidió y que se discutió ese asunto.
Y
se me pidió mi opinión como especialista de por qué recomendábamos la contratación de Alantra.
Entonces, yo creo que
esa parte igual es mejor dividirla en dos partes. ¿No? Primero podemos hablar de las credenciales de Alantra, que yo creo que es importante que la gente entienda cuáles son, y luego, si quiere, entramos en la parte de Rita Barosa, Joel. Los credenciales de Alantra yo creo que son indiscutibles. Con diferencia, el líder de mercado en asesoría de venta de portfolios, y no solo en Portugal, pero también
en España.
Puede que hoy tengan algún competidor más, pero cuando se hizo la transacción de Viriato, que fue la primera transacción grande que se ha realizado en Portugal, y que tampoco es tan grande cuando se ve en el contexto ibérico, porque por volumen no es tan grande. Pero bueno, al fin y al cabo, no sé si eran 9.000 o
13.000. Al fin y al cabo, no eran 9.000 o
3.000 activos, como dijeron antes.
Un número correcto es 9.000 y no 3.000.
Pero igual, son 9.000 activos, sabíamos, vender 9.000 casas. Vender una casa es fácil, porque es un negocio jurídico simple.
Que es un negocio jurídico simple.
Pero cuando lo multiplicas por 9.000, se convierte en una cosa un poquito más compleja.
Es decir, algo más complejo.
Yo siempre le digo a mis equipos, cuenta hasta 9.000, y cuando llegues me avisa. Cualquier cosa, por simple que sea, cuando la multiplicas por 9.000, se convierte en una labor complicada de gestionar desde el punto de vista logístico. Obtener 9.000 certificaciones energéticas, obtener 9.000 licencias de autoutilización, CRP, especialmente en Portugal, con esa carga documental que se requiere para la transacción de un inmueble inmobiliario. Entonces, desde el punto de vista técnico, no es complicado.
Não é complicado, mas do ponto de vista prático
necessitas alguém que lo haya hecho
é preciso
veces,
de alguém
e se haya equivocado,
tenha feito muitas vezes
alguna e haya aprendido de esos errores. Es decir, nosotros hicimos en España,
enganado,
Hudson,
que tenha aprendido
con
los
errores.
Nós
la primera transacción
España,
así un poquito más grande que hoy es minúscula comparada
maior,
con las que se han hecho en España después,
con que, fueron en España
que fue la transacción de Silverstone en el año 2012 comprada al Banco Santander. Y aquello fue un trabajo complicadísimo de hacer por la falta de conocimiento de los asesores, de los notarios, de las distintas partes que intervienen en esta transacción. Y entonces para mí el elemento esencial a la hora de elegir cuál debía ser nuestro asesor en la primera transacción grande que íbamos a realizar, era que hubiese hecho ese proceso muchas veces. Y de los equipos existentes en Portugal, nadie tenía el know-how de hacerlo en 9.000 ocasiones juntas.
Yo
había trabajado con Alantra en el pasado, ellos han asesorado a muchos vendedores.